O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal em formato podcastal sobre política internacional. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou com ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
E aí, meu caro Matias, olá a todos nossos ouvintes que nos ouvem, nos prestigiam, nos toleram, nos amam, nos odeiam. Agradecer todo mundo, né, que ouve, que baixa o programa, que ouve no streaming, que compartilha, que divulga. Antes do programa de hoje, como sempre, alguns recadinhos, né? O Juca Crispim e o Vinícius Medina, presumo eu que eles são da área de TI, enfim, alguma coisa assim, eles fizeram um comentário bastante construtivo sobre o que a gente falou semana passada da Wikileaks e os bugs. Que o Wikileaks de divulgar, passar as informações dos bugs para as empresas, na verdade é uma prática comum desse mercado. Você manda o bug pro proprietário dele, e inclusive tem empresas que têm programas de recompensa para quem aponta esses bugs, é uma prática padrão da indústria. Porém, de qualquer jeito, ambos concordaram que o risco, né, do Wikileaks aí virar um pregão de informações vazadas, né, porque não é um bug que você descobre porque você manja muito de TI, porque você trabalha com isso e aí você tem uma recompensa do seu trabalho. É um bug que você descobre a partir de uma informação vazada, né? E também lembraram que a criptografia do WhatsApp ainda não é quebrável. Tá? Então, se eu dei isso a entender no programa passado, peço desculpas, mas podem continuar mandando nudes no WhatsApp. O Aldagian lembrou que a Malásia também compra armamento brasileiro, né? No caso, o sistema múltiplo de lançador de foguetes, o Astros 2, que é desenvolvido pela Avibraz, que foi muito usado pelo Irã, pelo Iraque. Sim. Acho que o Irã ainda usa, na verdade. A Thalita disse que o discurso do Nunes, do Aloysio Nunes, novo chanceler, foi muito bom para os CACDistas como ela, né? Os CACDistas são as pessoas que estudam para o concurso de admissão à carreira diplomática. E o Jaime Fassin, nosso tradicional ouvinte lá de Londres, biólogo, ele trouxe informação de que a esposa dele trabalha na Inglaterra em uma empresa de imigração comercial cuja matriz é nos Estados Unidos. E existe uma lei federal americana desde 1981 que proíbe a imigração de cidadãos iraquianos sem dupla nacionalidade e que residam no Iraque. Então, e essa lei proíbe os cidadãos americanos de auxiliar no processo de imigração. Então ele contou que todo caso de iraquiano que chega na empresa são destinados aos funcionários não americanos por prevenção, para evitar aí problemas aos funcionários americanos. E finalmente, né, mandar aí um abraço, mandar um obrigado a todos os nossos ouvintes que literalmente nos apoiam lá no Apoia-se do Xadrez Herbal, estão lá no grupo exclusivo A Chancelaria, então um abraço a todos eles também.
E eu queria mandar um abraço para o novo reforço aqui da Central 3, José Trajano, que a partir da próxima segunda-feira terá um podcast ao vivo a partir das 8h30, então ouçam o Zé no rádio se você, como eu, cresceu vendo o Cartão Verde na Cultura ou a formação da ESPN Brasil. É uma honra para todos nós aqui ter o Zé conosco.
Ele que é nosso ouvinte.
Passamos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
Notícia da última sexta-feira, pós-gravação do nosso podcast, declaração de Aloysio Nunes. Espero que a bola abaixe em relação às políticas de Donald Trump.
Fazendo aqui uma breve passagem pela nossa política exterior, ele deu uma entrevista na Folha para Patrícia Campos Melo. No caso, essa frase que foi a manchete foi: a quantidade de trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos é enorme. Trump vai brigar com esse povo todo? Espero que essa bola baixe. Muito daquilo que foi dito na campanha foi ofensivo. Espero que esse clima se dissipe. Não, obviamente não vamos passar toda a entrevista aqui na íntegra, até porque talvez isso fosse até mesmo plágio, não sei, mas e além do tamanho, né? Mas fica aí a indicação da entrevista com o novo chanceler feita pela Patrícia Campos Melo, sai da Folha, para quem quiser ler, quem se interessar. Ainda em relação ao Brasil, a Delcy Rodrigues, a chanceler venezuelana, rechaçou, né, criticou as declarações do Aloysio Nunes, né, sobre na Venezuela o que importa são os carcereiros, que comentamos aqui no programa anterior, dizendo que a República Bolivariana da Venezuela rejeita as declarações insolentes do chanceler de fato do Brasil, ou seja, né, esse de fato para diferenciar de direito, né, já que a Venezuela... E aí segue, né? Repudiava desprezível com funcionário da ditadura do Brasil, pretende emitir juízo sobre a vigorosa democracia venezuelana. Nessa semana, no dia 16 de março, também conhecido como ontem, quinta-feira, o ministro de Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, foi recebido pelo Aloysio Nunes, depois teve uma audiência com o presidente Michel Temer, foram assinados diversos acordos sobre cooperação e investimentos, e um dos acordos assinados foi a isenção de vistos, né, para turistas de ambos os países por até 90 dias a cada 12 meses, ou seja, uma vez que seja ratificado pelo Congresso Nacional, nossos ouvintes poderão ir aí nos Emirados Árabes sem visto, sem necessidade de visto. Entre 2000 e 2016, o intercâmbio comercial entre os dois países cresceu 785%, chegando a 2,6 bilhões de dólares em 2016, com um superávit brasileiro de 1,9 bilhão de dólares. E no caso, os investimentos dos Emirados Árabes Unidos no Brasil chegam a casa de 5 bilhões de dólares. Outra coisa que saiu na imprensa também, que fica aí a indicação a todos os ouvintes de lerem, foi uma pesquisa indicada pelo Sindi Itamaraty, né, o Sindicato dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores, à UNB, Universidade de Brasília, sobre assédio moral e temas correlatos dentro do Itamaraty. 11% de todos os funcionários do MRE foram ouvidos, seja por questionários, seja por entrevistas. Dos 359 entrevistados, 277, ou seja, 66%, relataram terem sofrido alguma forma de assédio moral nos últimos 5 anos, e 88% das pessoas que responderam disseram que já testemunharam casos de assédio moral no MRE ao longo dos últimos 5 anos. Né, obviamente a pesquisa é mais extensa e fica a sugestão para vocês darem uma olhada, buscarem para quem se interessar mais. E o Itamaraty afirmou ter conhecimento sobre os resultados, que está aberto ao diálogo e que repudia atos de assédio moral. Finalmente, o ex-presidente, atualmente senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, foi eleito na última terça-feira presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, né? Ou seja, vai ser aí um nome ligado à nossa política externa aí pelos próximos 2 anos.
Ele vai mostrar para o mundo que o Brasil tem aquilo roxo.
O curioso é que boa parte dos nossos ouvintes mais jovens sequer vão pegar as referências, né? O doa quem doela. É. Teve essa também. E ele foi eleito via um acordo pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, quer dizer, ex-presidente do Senado, né? O Renan Calheiros, do PMDB também de Alagoas. Por quê? Porque ambos vão disputar reeleição. O Renan Calheiros vai disputar reeleição ano que vem. E o governador de Alagoas, Renan Filho, filho do Renan Calheiros, também vai buscar a reeleição. Então, né, é um acordo ali entre os caciques alagoanos em relação à Comissão de Relações Exteriores. E o vice será o petista Jorge Viana, do Acre. Né? A eleição foi feita por aclamação, sem votação. Por aclamação significa que a pizza já foi consumada, tá? Assim, por aclamação tem vários significados jurídicos, políticos, mas no caso do Senado brasileiro, significa que já está tudo arranjado.
Notícia da última terça-feira, dia 14. Novo caça chinês de quinta geração entra em serviço.
No caso, o avião J-20, o Chengdu J-20, entrou em serviço segundo o canal de notícias militares da TV estatal chinesa, ou seja, uma fonte oficial. Porém, nós temos aí muitas especulações, né, sobre o atual estado operacional desse novo avião. Eu cheguei a comentar um pouco disso no Twitter. Teriam entrado entre 6 e 12 unidades do avião, teriam entrado em serviço agora. Algumas fontes indicam que alguns deles seriam inclusive protótipos. Ele ainda está com desenvolvimento dos motores dele. Então, de fato, não é a melhor versão desse novo caça chinês. Mas esse novo caça chinês, ele é um peso muito grande na balança de poder militar. Por quê? Porque é um caça invisível aos radares, né? Que até pouco tempo era basicamente um monopólio dos Estados Unidos. De certo modo, ainda é, né? Porque o único caça realmente operacional de ponta em serviço é americano. Porém, esse monopólio está começando a diminuir, e agora os primeiros a desafiar isso claramente são os chineses, que botaram muita grana nessa brincadeira. Além disso, em relação à China, nos dias 6 e 7 de abril, muito provavelmente o Xi Jinping será recebido pelo Trump na Flórida, né, já que o Trump tem recebido líderes estrangeiros e tem feito vários seus compromissos na Flórida, né, num resort de golfe, inclusive. E ainda em relação ao Mar do Sul da China e ao Extremo Oriente, nessa última semana tivemos os exercícios militares conjuntos entre a Marinha dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão, que tinham gerado aquela retaliação, os lançamentos de mísseis pelo governo da Coreia do Norte, né? Que era um protesto, talvez seja esse o melhor termo, contra esse tipo de exercício. A Marinha dos Estados Unidos celebrou o exercício, dizendo que foram muito vantajosos essa ligação aí de treinamento, de informações, colocando que, inclusive, boa parte dos navios que participaram desse exercício fizeram exercícios, com perdão da redundância, de interceptação de mísseis. Ou seja, ali o recado também estava claro. O Ministério de Relações Exteriores da China protestou, dizendo que esse tipo de operação pode começar um ciclo vicioso que gera uma espiral fora de controle e que a Coreia do Norte violou resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o seu programa de mísseis balísticos. Porém, por outro lado, ou seja, deixando claro que vê aí as duas coisas como ameaças do mesmo nível, Coreia do Sul, Estados Unidos e agora o Japão insistem em conduzir exercícios militares de larguíssima escala, né, de super escala. E a China teme principalmente que o estabelecimento aí de mais vigilâncias antimísseis dos Estados Unidos na região consiga xeretar, inclusive dentro do território chinês, né? E finalmente também foi anunciado que o maior navio de guerra do Japão, o Izumo, que é um porta-helicópteros, né? Eu estou fazendo aspas aqui no ar, nossos ouvintes não estão vendo, porque na verdade é um porta-aviões, em bom português, né? Só que o Japão, teoricamente, não pode ter, né? Pega mal. Mas foi anunciado que o Izumo, em julho, né? No verão, no Hemisfério Norte, vai participar, junto com Estados Unidos e Índia, dos exercícios Malabar no Oceano Índico. Então, indicando aí mais uma participação militar japonesa junto com os Estados Unidos.
Ainda em 14 de março, o parlamento britânico dá aval ao Brexit.
O aval foi dado após a Câmara dos Lordes aprovar a lei da União Europeia, né, notificação de saída. mas sem aquelas emendas que a gente comentou, porque elas foram derrubadas na Câmara dos Comuns. A proposta que daria um poder de veto ao parlamento sobre o acordo foi derrotada por 274 a 118, e, no caso, a emenda para proteger os direitos dos cidadãos europeus, ela teve uma votação um pouco maior, mas ainda assim foi derrotada, 274 contra 135. E aí, a rainha Elizabeth II assinou ontem a lei autorizando, e aí a Theresa May ela pode invocar o artigo 50 a hora que ela quiser. Ela pode estar fazendo isso, inclusive, nesse momento enquanto gravamos o programa, né, já que a rainha cumpriu sua função, que é assinar o negócio. E, ao mesmo tempo, e aí agora sim a gente talvez tenha aí uma treta aí no horizonte, que a primeira-ministra, né, a chefa de governo do governo regional escocês, do parlamento regional, a nacionalista Nicola Sturgeon, ela disse que pode convocar um novo referendo de independência antes que o Reino Unido abandone a União Europeia por conta da diferença de votos, né? Muitos na Escócia consideram que o que houve foi um estelionato eleitoral. Por quê? Porque no referendo de independência da Escócia, um dos principais argumentos para a Escócia permanecer no Reino Unido era: olha, se a Escócia sair, ela vai ter que renegociar para entrar na União Europeia. Se a Escócia ficar no Reino Unido, ela já está na União Europeia, já pode viajar, já pode dar um rolê, tá tudo aqui organizado, não precisa mudar isso, só vai dar dor de cabeça. E aí, para os escoceses, falam, aí pouco tempo depois, votam a favor de sair da União Europeia, ou seja, vai ter a dor de cabeça de mesmo jeito, e a diferença de votações foi muito expressiva, né? Durante a votação do Brexit, nas zonas eleitorais, digamos assim, escocesas, a permanência na União Europeia ganhou com 62%. E na Inglaterra, a opção por sair venceu com 53%. Então, há um debate aí muito forte nesse tema, e a Sturgeon disse que vai solicitar permissão ao parlamento regional para convocar essa nova consulta popular, que aconteceria entre o final de 2018 e o primeiro semestre de 2019, ou seja, antes do Brexit se concretizar. Só que o que acontece? A Theresa May, ela deu ontem algumas declarações um pouco mais diplomáticas, digamos assim, né, dizendo que agora não é o momento, que toda energia deve ser colocada nas negociações com a União Europeia, um bom acordo para todas as pessoas em todo o Reino Unido. Porém, hoje ela já subiu um pouquinho mais o tom, dizendo que não existe possibilidade nenhuma desse novo plebiscito aí num futuro próximo por conta das negociações. Só que, mesmo que a Escócia saia do Reino Unido antes do Brexit ser concretizado, isso não quer dizer muita coisa, porque a Comissão Europeia já informou, lá na época do primeiro plebiscito, né, que a Escócia vai ter que solicitar admissão como qualquer outro país. E, primeiro, a União Europeia ela suspendeu seu processo de alargamento até 2020. A gente já comentou isso várias vezes, por conta da crise, né? Isso atrapalhou os planos aí de alguns países, especialmente, acho que dá para dizer que o maior influenciado por esse adiamento foi a Bósnia. E, ao mesmo tempo, lembrando, para um país fazer parte da União Europeia, ele tem que ser aprovado por todos os países membros da Comissão Europeia. Se um país membro falar não, é não. E a Espanha, isso foi uma coisa que a gente mencionou de leve, eu mencionei isso num vídeo no canal de Xadrez Herbal há muito tempo atrás, a Espanha ela não aceitaria uma Escócia, muito provavelmente, independente, sob o receio de isso abrir um precedente no reconhecimento internacional da independência da Catalunha, que também pode ser por um referendo, também de maneira pacífica e tudo mais, né? Lembrando que é por isso que a Espanha é talvez o principal país ali da Europa Ocidental que não reconhece a independência do Kosovo, para não abrir esse precedente que para ele seria muito perigoso. Então é um balaio de gato essa situação escocesa. Vamos ver o que vai acontecer aí no futuro.
fechando esse primeiro bloco, e ainda na última terça-feira, a Polônia pedirá extradição de chefe nazista que vive em Minnesota. Um abraço pro Lucas Camargo.
É, o Lucas talvez seja vizinho do senhor Michael K., né, que foi identificado como Michael Karkock, de 98 anos. Apesar da manchete, né, chefe nazista, no caso foi uma grafia de uma manchete da Folha, ele não era exatamente, né, um chefe, ele era comandante de uma unidade que fazia parte das SS. Né, ele não era um cara do alto escalão, alguma coisa assim. Ele comandava, na verdade, uma união, inclusive, da Legião Ucraniana de Autodefesa, né, que eram os ucranianos que lutaram pelo lado dos nazistas, especialmente no que é o oeste e noroeste da Ucrânia, lutaram do lado da Alemanha nazista.
E os símbolos têm ressurgido agora nessa questão da Crimeia, por exemplo.
Exatamente, né, vários símbolos desse passado simpatizante do nazismo, né, que, lembrando, não era uma luta apenas contra o autoritarismo soviético, mas nós também tivemos perseguição aos judeus por essas milícias, por essas unidades, nós tivemos perseguição a cossacos e tivemos muitos embates entre ucranianos e poloneses. A resistência polonesa, inclusive, também perseguiu muitos judeus. Isso é um assunto que até hoje é tabu na Polônia, mas é importante mencionar. E no caso, o Michael Karkock, que tem 98 anos, reside em Minneapolis. Ele teria entrado nos Estados Unidos mentindo sobre o seu passado, digamos assim. Quem revelou a sua identidade foi a imprensa, na verdade. O promotor, o Robert Yannick, não tinha revelado o nome inteiro dele, e disse que, se ele for indiciado, vai solicitar a extradição, porque a Polônia não autoriza a realização de julgamentos sem a presença física do réu, e que, para determinados tipos de crime, a questão etária não é um impedimento ou um agravante. É independente e a família diz que o Michael Karkock é inocente, nunca fez nada, e que, na verdade, hoje em dia, ele, além de já estar com a saúde debilitada aos 98 anos, ele ainda por cima sofre de Alzheimer, então ele não teria como passar por um julgamento. E o crime teria sido incendiar vilas polonesas e matar civis, tanto poloneses como judeus. E ainda na Polônia, o presidente do Parlamento Europeu, o Antônio Tajani, suspendeu um eurodeputado polonês, o Janusz Korwin-Mikke. E é interessante, né? Como vários eurodeputados são de vertentes nacionalistas ou eurocéticas, né? Porque, enfim, né, mas estão lá no Parlamento Europeu. E aí ele vai ser punido com a perda de um mês da ajuda de custo que ele recebe do plenário, e vai ser suspenso do parlamento por 10 dias e proibido de representar o órgão em eventos durante um ano, por ele ter dito que mulheres são mais fracas, menores e menos inteligentes do que os homens, e que por isso deveriam ganhar menos. Ele já foi suspenso do Parlamento Europeu anteriormente por fazer uma saudação nazista. Então tá aí uma punição que eu achei, inclusive, branda, né, para ir pro eurodeputado polonês, que disse que as mulheres são menos inteligentes que os homens. Então eu quero ver que ele vá lá discutir, por exemplo, temas de física ou de química com algumas das cientistas que temos no mundo.
Alguém falou direito internacional? A Ana Luísa de Moraes Campos vai explicar agora na coluna aberta a treta entre os Países Baixos e a Turquia.
Coluna aberta.
Bom crepúsculo, Carlos, Felipe, Matias, ouvintes do Xadrez Verbal. A minha participação essa semana, acho que não poderia ter outro tema que não as, digamos, rusgas, né, os desentendimentos diplomáticos que se desenrolaram entre Turquia e Holanda desde o último sábado, dia 11 de março. A análise política sobre a relevância dessa situação, por que essa relação dos Estados membros da União Europeia é tão importante com a Turquia, eu deixo para o Felipe e para o Matias, que acho que eles vão fazer isso muito melhor do que eu. mas eu queria lembrar de dois aspectos que são muito importantes, a meu ver. Primeiro é que tanto Turquia quanto Holanda são membros, são estados-membros da OTAN. Então, quando você tem dois estados membros de uma aliança militar que não estão conseguindo, sem trocadilhos, mas falar a mesma língua, isso aí pode ser preocupante, né? E a segunda coisa que eu queria ressaltar é que a Turquia é vista pela União Europeia como sendo uma relação muito especial no que tange à tentativa de resolução dessa crise migratória e principalmente na questão dos refugiados advindos da Síria. Lembro a vocês que no ano passado houve a assinatura de um acordo entre Turquia e União Europeia numa tentativa de resolver justamente essa situação, ou pelo menos de mitigá-la, né? Mas, como eu disse, eu vou focar um pouco mais na análise jurídica. Antes vou fazer um sumáriozinho dos fatos, só pra gente relembrar. E essa análise jurídica é um pouco mais a minha praia. Então, o que tem acontecido nas últimas semanas é que foram marcados alguns comícios em países membros da União Europeia. Esses comícios organizados, segundo a informação que a gente tem, pela comunidade expatriada turca, que é relevante na Holanda, na Alemanha, na Áustria, e que contaria com a participação de algumas autoridades turcas. Esses comícios seriam uma tentativa de angariar apoio para o referendo constitucional que o governo Erdogan pretende realizar no próximo dia 16 de abril, para fazer algumas mudanças na Constituição da Turquia. Para isso, essas pessoas que moram fora da Turquia, mas que têm nacionalidade turca, o voto delas poderia ser decisivo. Então, estava marcado um desses comícios na Holanda, em Roterdã, onde também está localizado o consulado-geral da Turquia na Holanda. Essa informação é importante da gente ter em mente. E aí, o que aconteceu no último sábado, acho que a gente pode dividir isso em dois incidentes. Primeiro, a questão do avião do chanceler, do ministro de Relações Exteriores da Turquia. E o segundo incidente, a questão da ministra da família da Turquia também, que teria sido barrada em Roterdã, justamente tentando chegar até o consulado-geral. Antes de começar a analisar esses dois incidentes, eu tenho que dizer que quando eu comecei a ler as manchetes no próprio sábado à noite, o que eu imaginei no começo é que a Holanda estivesse tentando cancelar esses comícios e tudo teria começado por causa de algum tipo de proibição que existisse na Holanda quanto à participação política de estrangeiros. Eu pensei isso porque primeiro eu vi uma declaração do primeiro-ministro holandês que disse que a Holanda não é o local apropriado para manifestações políticas que envolvam temas de outros estados. E em segundo lugar, porque eu me lembrei de uma legislação, de uma norma que nós temos aqui no Brasil vigente até hoje, que é o artigo 107 do Estatuto do Estrangeiro, que proíbe a participação de estrangeiros que estejam no Brasil, proíbe a manifestação política deles. Inclusive, o Estatuto do Estrangeiro fala especificamente da proibição da organização e da participação em comícios. Então, eu primeiro tinha sido essa a minha primeira reação. E aí depois eu fui pesquisar um pouco mais com calma, né, ainda no próprio sábado, mas ao longo dos últimos dias, e vi que não foi exatamente isso. A Holanda, a justificativa para a Holanda para anular, para cancelar esse comício, teria sido, de acordo com as autoridades holandesas, sempre lembrando, tá, preocupações de ordem pública e de segurança. Disse a Holanda, como eu falei, que elas, autoridades holandesas, temiam pela segurança do local, principalmente por causa do grande número de pessoas que era esperado participassem desse comício. Bom, mas aí vamos então para os dois incidentes, como eu falei. Primeiro, a questão do avião. O que aconteceu foi, e aí mais uma vez a gente só vai ter versões, tá, gente? Ainda não dá para a gente saber, e talvez a gente não fique sabendo, do que aconteceu de fato. A gente tem, portanto, uma versão das autoridades turcas e uma versão das autoridades holandesas, e eu vou tentar analisar ambas para, na verdade, para concluir que, independente de quem tem razão, houve violações, ou pelo menos houve abusos de normas internacionais. Bom, então, estava planejado que o ministro de Relações Exteriores da Turquia participasse desse tal comício em Roterdã no dia 11. De acordo com a Holanda, essa visita não era uma visita oficial, não era uma visita de Estado. Portanto, dizem as autoridades holandesas, a Turquia foi comunicada anteriormente, numa reunião anterior à visita do ministro, que a Holanda não se responsabilizaria por nada que acontecesse, não teria como ou não estaria disposta a observar todas as garantias e todos os direitos de que uma visita oficial estaria revestida. Ainda assim, o ministro teria decidido arriscar a sua participação, pegou então um voo no dia 11 e foi para a Holanda sem saber se ele sequer poderia entrar em território holandês. E isso não é exagero meu, tá? Eu digo isso porque o ministro, apesar de não estar numa visita oficial, estava viajando numa aeronave oficial, numa aeronave estatal. E aeronaves estatais, elas são regidas por normas um pouquinho diferentes das aeronaves civis. Essas regidas pela Convenção de Chicago de 44, que eu comentei há algum tempo naquele programa em que eu falei sobre a Chapecoense. Essas aeronaves estatais, portanto, não só para que elas entrem em território, ou melhor, em espaço aéreo estrangeiro, mas também para que elas pousem no território, em terra firme de um estado estrangeiro, é necessário que elas tenham autorização desse dito estado. E aí a Holanda diz que negou essa autorização e a Turquia diz que ela já tinha dado autorização e revogou essa autorização. E aí algumas pessoas me perguntaram, pode negar ou revogar uma autorização? Não tem nada que proíba a negativa, tá, de um Estado não conceder, melhor dizendo, a não concessão de autorização para pouso de uma aeronave estatal. Não tem nada em direito internacional que diga que o Estado não possa fazer isso. E, inclusive, há o entendimento de que o Estado não é sequer obrigado a justificar essa negativa. Então, não teria nenhum problema. Quanto a voltar atrás, conceder a autorização primeiro e depois mudar de ideia, isso também não estaria proibido. Mas pega mal, né? Principalmente quando se trata do ministro das Relações Exteriores, do chefe da diplomacia de um outro estado. Pode ser visto como um desrespeito, inclusive à igualdade soberana entre os estados, a questão de não ingerência nos assuntos internos de um outro estado. Em reação a essa negativa, ou essa revogação de autorização, eu acho que, sem comentários, né, para as declarações do Erdogan, chamando os holandeses, as autoridades holandesas, de nazistas e etc., esquecendo tudo pelo que passou a Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente Roterdã, né? Então, acho que o único comentário que eu posso fazer quanto a essas declarações do Erdogan é lamentável, né? Passando para o segundo incidente, a questão da ministra, o que aconteceu foi, ou teria sido, essa é a versão que a gente tem, né? Essa ministra estava na Alemanha e anunciou que dirigiria até Roterdã, não é muito longe, dirigiria até lá para participar desse comício. Mesmo depois que as autoridades holandesas disseram que o comício não ia acontecer, de novo, de acordo com as autoridades holandesas, por preocupações de ordem pública e segurança. Ainda assim, mais uma vez, ela teria se arriscado, né, e teria ido. Bom, aí lá chegando, não foi possível a ela aceder, né, ter acesso ao local do comício, até porque o comício não ia mais acontecer, e diz ela, acusa ela as autoridades holandesas de não ter deixado que ela tivesse acesso ao consulado turco. Teria havido uma conversa prolongada, inclusive, das autoridades policiais e demais autoridades holandesas com ela, numa tentativa de dissuadi-la de permanecer naquela área, e ela teria sido escoltada de volta para a fronteira com a Alemanha. Bom, e aí a gente, para analisar essa situação, a gente tem primeiro que ter a resposta a uma pergunta. A pergunta é, ela estava ali enquanto agente do Estado da Turquia, ou seja, ela estava ali enquanto agente diplomático da Turquia? Porque se ela estava, a gente tem que aplicar a ela a Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas. E aí isso significa que ela não poderia ter sido detida, nem se ela estivesse cometendo um crime em flagrante. Tá? E para ser retirada do território holandês, ela até poderia ter sido, mas seria necessário um procedimento apropriado, uma formalidade maior. Por exemplo, seguir os trâmites do artigo 9º da Convenção de Viena de 61, em que ela teria que ter sido declarada persona non grata. E aí, uma vez que você faz a declaração de persona non grata, apesar de alguns jornais afirmarem que isso teria sido feito, você dá um tempo razoável para que aquela pessoa se retire do território do Estado estrangeiro, do que a gente chama de Estado acreditado, né? Nesse caso, a Holanda. Esse tempo razoável, a meu ver, se é que houve declaração de persona non grata, a meu ver, ele não foi observado, né? Porque ela foi, em questão de horas, ela foi encaminhada de volta à fronteira alemã. Bom, mas aí, o que acontece se ela não for agente do Estado, se ela não for agente diplomático da Turquia? Bom, aí ela tem que ser tratada como uma estrangeira, como uma particular que não tem nacionalidade holandesa, né? Ela deve ser tratada desse jeito, observando todas as suas obrigações e todos os seus direitos que ela tem enquanto estrangeira. Inclusive, entre esses direitos, está o direito à assistência consular. Ou seja, isso significa que se ela não tem direito de entrar no consulado, por questões de ordem pública, de segurança, do que quer que seja, ela tem pelo menos o direito de entrar em contato com o consulado para que as autoridades do estado de nacionalidade dela prestem assistência a ela. Ou seja, acompanhem durante essa conversa. Caso ela seja retirada de maneira forçosa do território holandês, esse processo seja acompanhado também pelas autoridades turcas. E isso definitivamente, de acordo com as acusações dela, não aconteceu. Então, a meu ver, se ela era agente diplomático, houve um abuso, uma violação da Convenção de Viena de 61 pela questão da persona non grata, pelo menos a priori, né? Eu tô analisando os fatos que a gente conseguiu descobrir até agora. E se ela não era, a meu ver, houve também uma violação quanto ao direito da assistência consular. Mais um comentário sobre essa história da ministra, e aí depois eu passo para analisar as consequências que isso tem tido nos últimos dias. Ao contrário do que ela falou no Twitter, consulados e embaixadas não fazem parte do território de um estado. Tá? Ela disse, me proibiram de entrar no consulado, que faz parte da minha homeland, né? da minha terra mãe, da minha pátria. O que as convenções de Viena de 61, que ela sobre relações diplomáticas, portanto que se aplica a embaixadas, e a convenção de Viena de 63, essa sobre relações consulares, portanto que se aplica ao consulado, ou melhor, ao consulado, desculpem, essas convenções, elas estabelecem que a embaixada e os locais exclusivamente usados para funções consulares são invioláveis. Portanto, não são território do Estado, nesse caso da Turquia, mas não podem ser adentrados pelas autoridades do Estado holandês sem autorização do Estado turco, tá? Não temos, nesse momento, nenhuma acusação, no caso da Turquia, né, de que os holandeses teriam violado a inviolabilidade, é muito bom, mas é exatamente isso, tá, de que teriam violado essa norma sobre inviolabilidade. O que a gente tem como consequências nos últimos dias é, primeiro, o prefeito de Roterdã dizendo que o próprio cônsul-geral da Turquia na Holanda teria uma responsabilidade, porque ele teria ativamente participado dos fatos que deram causa a toda essa confusão, porque ele teria, de acordo com o prefeito de Roterdã, incitado a presença de manifestantes e mesmo de autoridades turcas no local, ainda depois que a Holanda expressou essas preocupações de ordem pública e de segurança e que proibiu circulação na área em que originalmente ia acontecer o comício. Temos também, nesse momento, embaixada e consulado holandeses na Turquia fechados por questões de segurança, assim como a residência oficial do embaixador holandês lá na Turquia. Falando sobre o embaixador holandês na Turquia, ele estava fora do país não sei se em missão ou em férias, mas enfim, ele não estava na Turquia. E aí ele foi instruído pelas autoridades turcas a não retornar durante um bom tempo, palavras deles. As autoridades turcas chegaram a dizer que não queriam mais ver o embaixador holandês durante algum tempo, então que ele não precisava se preocupar em voltar para Ankara. Também vi a notícia de... A Turquia e a Holanda estão com relações diplomáticas suspensas. As de alto nível estão suspensas, tá? Não estão rompidas, mas estão suspensas. Ainda, no entanto, que essas relações diplomáticas estivessem rompidas, de acordo com as convenções de Viena de 61 e de 63, há certas obrigações que se mantêm, tá? Dentre elas, justamente, a questão da inviolabilidade da embaixada e dos locais usados exclusivamente para funções consulares. Também estaria mantida a inviolabilidade de arquivos, né, e de todos os bens ligados à embaixada. Falando nisso, eu vi notícia em um jornal, como eu ia dizendo, de que no consulado holandês na Turquia, lá em Istambul, no dia seguinte a toda essa confusão, no domingo, a bandeira holandesa que ficava no consulado, e vale dizer, tanto o consulado quanto a embaixada têm o direito de usar a bandeira e os demais símbolos oficiais do estado que eles representam, tá? Essa bandeira teria sido substituída por uma bandeira turca. Como eu disse, eu só vi essa notícia em um site. Então, não sei efetivamente se isso se confirma, não havia fotos. Mas fiquei me perguntando se isso não seria uma violação da Convenção de Viena de 63, justamente quando ela fala em relações diplomáticas rompidas, já que estamos numa situação teoricamente menos grave, em que as relações diplomáticas não foram rompidas, mas suspensas, e a Convenção de Viena diz que, mesmo em caso de rompimento, ou seja, num caso mais grave, ainda há certas obrigações que se mantêm. Confesso que ainda não consegui chegar a uma conclusão, principalmente porque, como eu disse, isso foi relatado por um portal de notícias apenas. Além disso, mais uma consequência é que a Turquia já anunciou que possível, e eu diria provavelmente, vai levar o caso à Corte Europeia de Direitos Humanos, que era uma possibilidade que já tinha sido aventada, inclusive, por alguns colegas no Twitter no próprio sábado, né? Como eu disse, não há, à primeira vista, não há inocentes, né, nessa história. Se as versões se confirmarem, tanto para um lado, tanto se confirmar a versão holandesa, quanto se confirmar a versão turca, teremos violações de direito internacional, né, teremos abusos de norma internacional. Então, esperemos que essa situação se resolva da maneira mais diplomática, sem trocadilho de novo, possível, e da maneira mais breve possível, né? A Turquia, como eu falei, tem tido um comportamento internacional e em suas relações diplomáticas tenso, mas nesse caso específico não é de forma alguma um vilão, não é de forma alguma quem está exclusivamente errado, né? A Holanda também fez algumas coisas que não são exatamente corretas em direito internacional, então a gente fica esperando que isso se resolva em breve e da melhor maneira possível. Espero não ter falado demais, espero que todo mundo ainda esteja por aí, não esteja muito perdido. E eu fico, de toda forma, como sempre, à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que se faça necessária. E fiquemos de olho, afinal, ontem tivemos mais um desenvolvimento muito grave que o Felipe chegou a postar na chancelaria, no grupo do Facebook, que a Turquia teria retirado vacas holandesas do seu território. Parece brincadeira, né? Mas é verdade isso, e acho que demonstra, se a gente parar e ler a notícia e analisar um pouquinho mais, demonstra que esse incidente ou esses incidentes podem ter consequências, inclusive econômicas, que são indesejáveis para ambos os lados. Então é isso, até a próxima, um abraço.
Passemos agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
12 de março de 1537, há 400 anos, era fundada Recife.
A cidade de Recife aí fazendo 480 anos. Recentemente também tivemos os 200 anos da Revolução Pernambucana. Por isso que recomendamos a todos os nossos ouvintes, independente se serem de Pernambuco ou não, para ficarem atentos aí no próximo Fronteiras Invisíveis do Futebol que vai sair. Mas então aí um parabéns, um feliz aniversário a todos os nossos ouvintes recifenses.
12 de março de 1947, 70 anos atrás, era anunciada a doutrina Truman.
A doutrina Truman, que era a doutrina de conter, né, o avanço do comunismo no contexto da Guerra Fria, né, já estávamos aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, ainda não tínhamos tido nenhuma grande crise ainda, mas o presidente Harry Truman já anunciou, né, essa questão de você deter a expansão da influência comunista, especialmente nos novos países. Estamos falando aqui do início do processo de descolonização, e é um dos marcos da Guerra Fria, né? Dependendo do marco temporal que você quiser adotar, dá para dizer que a Guerra Fria começou no dia 12 de março de 1947. Né, a Guerra Fria como um período ideológico de um conflito geopolítico que remete aí ao final do século XVIII, praticamente.
17 de março de 1992, há 25 anos, ocorria o ataque à bomba na Embaixada Israelense em Buenos Aires.
Tivemos 29 mortos, além do suicida. Desses 29 mortos, 4 eram civis israelenses, 25 eram civis argentinos e 242 civis ficaram feridos. Um braço, digamos assim, do Hezbollah reivindicou a autoria do atentado, e nós tivemos inclusive um integrante do Hezbollah indiciado pelo governo argentino. Lembrando, não é para confundir com o ataque da AMIA, né, que foi em 94, e nesse caso, no ataque da embaixada, embora se responsabilize muito o Hezbollah, né, é bom lembrar que o Hezbollah tem ligações com o Irã, e o Irã também é considerado o principal suspeito no ataque da AMIA, que seriam dois ataques contra a comunidade judaico-israelense. E a comunidade judaica de Buenos Aires é bastante expressiva, né? A comunidade judaica argentina, no total, é bastante expressiva.
E lembrando que esses dois casos também estavam sendo ainda, né? Eles repercutem na Argentina, justamente por conta dessa influência. E estavam sendo investigados pelo procurador, o Nisman, né? O fiscal Nisman. E ele que se... Foi encontrado morto, né? Suicidaram ele, aparentemente. Foi encontrado morto no seu apartamento. E daí levantaram muitas suspeitas, inclusive contra os Kirchner, né?
E isso gera, né, suspeitas até hoje. Ainda vai ter muita, muita água por debaixo dessa ponte.
Isso. Falando de outra shitstorm, né, porque essa foi uma bem popular na Argentina, passamos agora para os Estados Unidos, onde a declaração de imposto de renda de Donald Trump vai ser assunto do Match. Sobreviveu, Felipe, a essa divulgação da Casa Branca, antes que a imprensa o fizesse?
Então, na verdade, foi extremamente aí decepcionante, né, porque, inclusive, eu, sem querer, acabei contribuindo para essa hype, né, tava todo mundo no Twitter ansioso aí, porque a NBC disse, a gente tem aqui declaração de imposto de renda do Donald Trump, vamos publicar, tem todos os podres e tudo mais. E aí chegou na hora, era uma declaração de imposto de renda em 2005, que a única polêmica, digamos assim, o maior pepino, digamos assim, foi que, primeiro, né, retoma a discussão que o Donald Trump, ele não divulgou as suas declarações de imposto de renda quando candidato, contrariando uma tradição dos Estados Unidos. Isso foi a primeira vez que um candidato dos dois grandes partidos escondeu esses dados desde o Watergate do Nixon. No caso, a Hillary Clinton, ela tem um banco de dados, assim, com todas as declarações de imposto de renda dela, desde não sei quando, disponíveis para consulta. Óbvio que ela fez isso, inclusive, né, como uma... né, divulgou isso bastante como uma forma de confrontar o Trump, né, na eleição, mas o Trump não revelou sua declaração de imposto de renda. Tem abaixo assinado para que ele faça isso, porque dizem que, na verdade, ele tem um grande preju, que ele declarou um preju para deixar de pagar imposto, que ele sonegava imposto. Enfim, tinha aí uma... né, tem, na verdade, ainda uma cacetada de especulações. E aí, a MSNBC conseguiu essa declaração de imposto de renda dele de 2005, e aí que foi divulgada, em que ele teve uma renda de 150 milhões de dólares, pela qual ele pagou 38 milhões de dólares. Ou seja, ele pagou 25% aí da sua renda em impostos, o valor absoluto é um dos principais valores, né? Talvez seja um dos americanos que, em valores absolutos, paga mais impostos nos Estados Unidos, né? Acabou ficando aí demonstrado isso. Inclusive, tem gente que especula que quem vazou, entre aspas, essa declaração dele de 2005 teria sido o próprio Trump, como uma forma de trollar a imprensa, porque ele saiu bem na foto, né? Porque, olha, nessa declaração aqui tá provando aí que eu paguei imposto pra caramba. Óbvio que, do ponto de vista proporcional, algumas pessoas podem falar que tem alíquotas maiores e tudo mais. Mas, por exemplo, Bernie Sanders pagou uma alíquota menor de imposto. Até porque o Bernie Sanders ganha muito menos, né? Mas, então assim, dentro dessa discussão nos Estados Unidos, acabou sendo um belo, assim, foi bem, a palavra é essa, né? Desculpa a conotação sexual, né? Mas foi bem broxante. Porque, né, você tá esperando lá alguma bomba, alguma coisa de muita repercussão, não. Na verdade, aí é uma biribinha de festa junina. A única questão polêmica, que foi inclusive nos enviada pelo nosso ouvinte Gustavo, que reside lá nos Estados Unidos, é que abriu-se a possibilidade, uma especulação, digamos assim, que que o Donald Trump tenha participado em algum esquema. Vejam só, que tem uma série de condicionais. Tem algum esquema, alguma possibilidade dele ter participado de alguma transação bizarra em relação a uma mansão. Por quê? Porque ele terá comprado uma mansão por um valor X e revendido essa mansão por um valor, sei lá, 3X para um oligarca russo. Então, um oligarca russo ligado a fertilizantes na região de Palm Beach. E mesmo assim, né, uma série de condicionais, de polêmicas, de suspeitas, ainda tem aí não tem nada muito confirmado. E obviamente o Trump, né, atacou o jornalista, o David K. Johnston, que inclusive que chegou um Pulitzer em 2001 por ter obtido essa declaração de imposto de renda e divulgado. Porque isso, e aí, né, isso é ilegal, né, isso você tá quebrando o sigilo fiscal de uma pessoa, né, num caso, não sei se dá pra dizer que é um caso parecido, né, mas anos atrás nós tivemos aquele episódio do caseiro, né, do sítio na qual o Palocci violou o sigilo fiscal, a privacidade fiscal da pessoa. Então, no caso, não deu em muita coisa. Até porque, repito, é uma declaração de imposto de renda de 2005, ou seja, ela certamente está obsoleta. Se o Trump faliu ou ganhou muito dinheiro em 10 anos, né, em 10 anos dá para acontecer muita coisa. E ainda tem essa possibilidade que o próprio Trump tenha jogado isso no ar de alguma forma, porque ele saiu vencedor da situação. Isso é inquestionável, independente do que você sinta em relação ao Trump, se você gosta dele, se você odeia ele, ele saiu grande vencedor dessa situação, porque mostrou para a população americana, especialmente o eleitorado dele, que que ele pagou, sim, imposto e bastante imposto. E aí ele, obviamente, chamou o NBC de fake news, né? O Trump, daqui a pouco, acho que ele vai tatuar fake news, não sei, ele vai registrar o termo. Você vai ter que escrever assim, fake news TM do lado. Saindo aí do assunto bomba, que não foi bomba, né, do imposto de renda, vamos para a questão do grampo, em que o Congresso dos Estados Unidos, os comitês de inteligência do Senado e da Câmara de Representantes, não encontraram indícios de que Trump foi espionado durante o governo Obama. Lembrando que o Trump fez essa acusação via Twitter, e que eu adoro isso no Trump, porque se você quiser saber o que o Trump pensa, é só ir no Twitter dele. E o presidente do comitê do Senado, o republicano Richard Burr, disse: baseados em informações de que dispomos, não vemos indícios de que a Trump Tower foi objeto de vigilância por qualquer elemento do governo americano antes ou depois da eleição de 2016. A investigação ainda vai continuar, porém, o primeiro indício, aí, o primeiro parecer, digamos assim, não foi positivo para o Trump. Inclusive o Paul Ryan, que é o líder republicano no Congresso, que é uma das principais figuras hoje da política americana, estava atrás do Trump quando o Trump falou perante o Congresso, né? A gente comentou muito desse discurso, estava ele e o vice-presidente Mike Pence, e o próprio Paul Ryan negou essa possibilidade. Ao mesmo tempo, a porta-voz da Casa Branca, o Sean Spicer, disse que o Trump está confiante de que esses registros existem e de que essa informação, de que essa investigação vai continuar. Por conta disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu nessa semana mais tempo ao Comitê de Inteligência para entregar as provas. Ou seja, é uma investigação que é levada pelo Executivo, por meio do Departamento de Justiça, que é como se fosse o Ministério da Justiça, é um Ministério do Executivo, não é do Judiciário, né? Lembrando que o Ministro da Justiça é prerrogativa presidencial. Porém, quem pode proceder, fazer alguma coisa em relação a isso, é o Legislativo. Então, vamos esperar aí, já que pediram mais um prazo maior. Eu me confundi anteriormente porque a Kellyanne Conway, que é uma das principais assessoras do Trump, também disse que a Trump Tower pode ter sido espionada de diversas maneiras, e aí, inclusive, ela citou a questão do micro-ondas, que pode ser usado para espionagem, e aí virou meme, virou montagem e tudo mais, porém, eu não duvido de nada. Saindo da questão do grampo, nós temos o Trump anunciando que até o final do ano ele vai doar os $400 mil que ele vai receber de salários.
Virou moda.
Na verdade, acho que o Trump anunciou primeiro do que o Dória, né? E assim, se for pra falar em moda, o Eduardo Suplicy, ele também fez isso a vida inteira, porque o Suplicy, apesar de, né, o Eduardo Suplicy, ele é da família, Matarazzo, né?
O Mujica, que não tem nem, não tinha nem onde cair morto, doava 90% do salário dele justamente para movimentos de moradia no Uruguai.
Mas porque o Mujica tinha um Fusca, né? Isso é, né, quem tem um Fusca tá feliz.
E não morava no Palácio Presidencial.
E no caso, o Trump, ele disse que vai fazer isso com cooperação da imprensa para ter uma fiscalização aí dessas doações. Né? Aqui, a Associated Press não diz se ele vai doar os $400 mil para uma entidade de caridade ou se para várias, né? Se ele vai fatiar essa grana e beneficiar várias. Assim que nós tivermos alguma notícia em relação a isso, a gente vai falar aqui. E de fato, assim, por mais que isso tenha um componente muito claro, né, de populismo, de marketing, quando é feito dessa forma anunciada, como foi o caso também do Dória, né, você tem um aspecto de marketing muito claro. Isso não é um julgamento, isso é uma constatação. Mas ainda assim é algo digno de nota, porque de fato, se o cara ele teve uma renda né, em 2005, de 150 milhões de dólares, não vai ser 400 pau que vai mudar a vida dele, né? 400 pau muda a minha vida, a sua vida, mas não muda a vida do Trump. Então, e ele não pode recusar o dinheiro, né? Porque pela lei o cargo tem que ser remunerado para impedir outras funções. E aí, vindo agora para as duas notícias mais políticas, né, saindo da figura do Trump, o presidente Donald Trump divulgou ontem, na quinta-feira, dia 16, o orçamento de 1,15 trilhão de dólares com uma reforma de longo alcance dos gastos federais, que reduz muitos dos programas domésticos, aumenta os gastos nas Forças Armadas, que a gente já comentou, porém, esse orçamento ainda vai para discussão e ainda vai para votação no Legislativo. Então, a gente, provavelmente, no próximo programa, no programa seguinte, um dos quadros principais vai ser dedicado especialmente ao orçamento, porque como ele foi apresentado ontem e nós já tínhamos pautas importantes, não tinha como a gente esmiuçar essa proposta, né, por pastas e tudo mais, mas é nossa intenção, a gente vai fazer isso em breve, vocês podem ficar tranquilíssimos. E especula-se ainda nesse tema que o seu orçamento ele vai ser bastante debatido no Congresso, especialmente por diminuir os gastos com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Mas lembrando, né, que o Congresso, no fundo, tem maioria do Partido Republicano, então se o Partido Republicano se organizar ali internamente, não vai ter muito problema, mas isso ainda deve ser discutido. E finalmente, para encerrar aqui o match, a não ser que você, meu caro Matias, depois tenha observações finais, nós tivemos nessa semana novamente juízes. No caso, o primeiro foi um juiz, o Derek Watson, do Havaí, suspendendo o novo decreto anti-imigração do Trump, iniciando mais uma batalha legal sobre esse assunto. E aí, muito melhor do que a gente, é a professora Ana Luísa, que já fez uma participação aqui explicando essa questão no decreto anti-imigração original. Então fica a sugestão para os nossos novos ouvintes, ou para quem esqueceu, vai lá, ouve de novo a aula completamente gratuita e de alto gabarito da nossa querida Ana Luísa sobre esse assunto do anti-imigração e a batalha interna, né, a batalha jurídica, porque o juiz derruba, aí vai para a Suprema Corte, aí vai para não sei aonde. Então fica aí a sugestão.
Bem, e você elencou, né, esse item por último do decreto anti-imigração, porque tem bastante a ver com o nosso próximo bloco, o cheque, no qual vamos falar sobre o resultado das eleições nos Países Baixos.
Ah, Matias, rapidinho, só para constar, nessa sexta-feira, hoje, a Merkel pousou nos Estados Unidos, tá? Vai ter um encontro entre a Angela Merkel e o Donald Trump, e, obviamente, certamente será pauta na semana que vem, ela que pousou nos Estados Unidos hoje.
Bueno, então passemos agora para o cheque. Cheque. Premier Mark Rutte vence eleição na Holanda.
As eleições que estava todo mundo, né, de olho, todo mundo esperando, a gente comentou no último programa, a gente já tinha falado desse assunto, elas acabaram resultando em reeleição. No caso, o Mark Rutte, ou Rutte, não sei direito a pronúncia, certamente nós ouvintes saberão nos corrigir.
Em holandês, eles forçam muito o R, deve ser Rutte, alguma coisa assim.
Eu pensei que você ia cuspir no microfone. A gente vai aqui elencar os principais fatores, os principais partidos, porém, né, já indo com o dedo na ferida, no discurso de vitória do Mark, vamos chamar ele de Mark, pronto. Do Mark R, né, MC Mark R, né, no discurso de vitória do Mark R, ele disse: esta é uma noite em que a Holanda, depois do Brexit e de Trump, disse: basta do tipo de populismo errado. Ou seja, um recado claro aí.
Não, é o populismo é errado. O cara, então, ele assume que o populismo é correto. Existe o populismo certo.
É, mas no caso, foi um recado direto, né, ao Partido da Liberdade, do Geert Wilders, que é um partido anti-imigração, um partido anti o que eles classificam de islamização da Europa, um partido eurocético que enfraqueceu um pouco, diminuiu um pouco o tom em relação à União Europeia, é bom deixar isso claro. Por quê? Porque a demora nas negociações da saída da União Europeia no Reino Unido, a incerteza que gerou, fuga de capitais, aquele derretimento da Libra, mesmo que tendo uma recuperação parcial, a gente teve uma perda da Libra, fez com que as pessoas em volta elas falassem, essa ideia de sair da União Europeia pode ser mais complicada do que esperado, ainda mais para a gente que usa o euro. Então, ele mudou, digamos assim, o seu discurso em um discurso eurocético anti-União Europeia para um discurso eurocético soberanista que busque, digamos assim, diluir a autoridade da União Europeia. Porque falar hoje, você tirar os Países Baixos da União Europeia, é mais complicado do que parece. Lembrando que os Países Baixos são um dos fundadores, né? Então foi um recado direto ao Geert Wilders e o seu Partido da Liberdade, né? Esse recado aí do populismo errado, fazendo comparação aí com o Brexit, com a eleição do Trump, e disse também que ele quer voltar a unir a Holanda e que o país continua sendo pró-europeu, que em uma campanha é inevitável que sejam reveladas as diferenças, mas agora é importante unir de novo o país e formar um governo estável para os próximos 4 anos.
Mas, ao mesmo tempo, justamente falando da campanha, o Mark R, ele, segundo o portal público de Portugal, ele recorreu a um discurso anti-imigração para cativar eleitores que poderiam ser seduzidos pelas palavras do Wilders. E isso não foi uma estratégia que ele recorreu também, já que o Partido Democrata Cristão, inclusive, chegou a se dirigir à Rainha Máxima, que é de origem argentina, nascida na Argentina, que ela desistisse do passaporte dela, assim como todos os holandeses que têm dupla nacionalidade. Então, a retórica do Wilders, que acabou tendo ganhado muita força durante a campanha, ela também foi seguida pelo partido vencedor e pelo terceiro colocado.
Então, nesse sentido, antecipando, já somando, né, o que você comentou, eu recebi muito graciosamente, né, alguns áudios, mas ele ficou tímido demais para participar direto do programa, do querido Caio Gomes, né, quem não conhece o Caio Gomes, ele tem um dos principais, se não o principal, né, não, um dos principais, né, não sejamos injustos, né, com outros divulgadores também, mas ele tem um grande canal de física, né, no YouTube, o Físico Turista, né, porque ele faz aí o seu pós-doutorado, pós-pós-doutorado, não sei, na Holanda, inclusive, né, fica aí um apelo a todos os nossos ouvintes que sejam físicos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos.
E ele tá de parabéns pelo trocadilho, viu?
O Físico Turista, né, mas assim, fica aí um apelo a todos os nossos ouvintes físicos, que vocês deviam estar preocupados em fazer a máquina do tempo, cacete. Sabe, é a única coisa que vocês precisam fazer e vocês não fazem. Mas enfim, o Caio Gomes mandou alguns áudios né, de primeira mão sobre as eleições, e ele falou que o conflito entre os Países Baixos e a Turquia, e o fato do governo do Mark R ter sido extremamente firme contra o Erdogan, favoreceu muito o partido dele, né? Porque você mostra aí um punho firme contra o turco estrangeiro, islâmico, né? Nós temos uma grande comunidade turca dentro dos Países Baixos, a gente vai falar disso. Então, esse discurso acabou favorecendo bastante o Mark R e o seu partido. Essa situação, melhor dizendo.
E você falou da imigração, por exemplo, acredito que a Ana Luísa tenha falado também na coluna aberta, os acontecimentos em Roterdã, por exemplo, é governada por um prefeito de origem marroquina também.
É, lembrando que os marroquinos acho que são a maior comunidade estrangeira no, nos Países Baixos. Agora eu tô em dúvida. E como a gente mencionou, né, que o Mark R. falou que a Holanda continua sendo continua sendo da Europa, continua sendo pró-Europa, né, o vice da Merkel, né, o ministro do exterior, o Sigmar Gabriel, classificou o resultado nos Países Baixos como uma vitória para a Europa, e é um bom sinal que o candidato de extrema-direita como Geert Wilders não tenha ficado à frente nas eleições. Ele falou isso, inclusive, num evento do Partido Social Democrata, né, o SPD, que não é o partido da Merkel. Então, essa característica, né, esse termômetro da eleição na Holanda em relação à Europa fica muito claro. A gente já tinha falado disso, né, mas ficou muito claro no resultado e nas declarações pelo resultado, tanto dentro dos Países Baixos como fora. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui específico do resultado em si, né, que teve 13 milhões, né, 12.980.788 eleitores, 82% de comparecimento do eleitorado, ou seja, uma taxa de comparecimento muito maior do que é no Brasil, que é o voto obrigatório. É curioso. É o comparecimento mais alto desde 1981, e o resultado oficial ele só vai sair no dia 21 de março, né? Porém, o resultado que a gente vai transmitir agora, ele é praticamente o resultado oficial, é o resultado que está sendo veiculado na imprensa neerlandesa, por exemplo. Pode ter alguma pequena alteração de uma ou outra cadeira, mas é bom lembrar, bom deixar isso claro, que não é o resultado oficial ainda. Né? Na liderança ficou o Partido Popular pela Liberdade e Democracia, do Mark R., do VVD, conhecido pela sigla VVD, que é um partido de direita conservadora, com 21,3% dos votos, com isso teve 33 cadeiras e perdeu 8 cadeiras. Teve menos 8 do que na última Câmara. Em segundo lugar, ficou o PVV, o Partido pela Liberdade, do Geert Wilders, né, de direita populista e nacionalista, com 13% dos votos, 20 cadeiras, 5 a mais.
E esse não é o melhor resultado do partido, já que em 2010 conseguiu mais votos e cadeiras.
Em terceiro lugar, ficaram os Democratas Cristãos, a CDA, de centro-direita, com 12,5% dos votos, 19 cadeiras, 6 a mais. Em quarto lugar, ficaram os Democratas 66, o D66. Aí eu fui ver se era um partido satanista, alguma coisa assim, mas não, é que eles foram fundados no ano de 1966.
Se fosse na Noruega, acho que era mais
plausível.
Agora.
É um partido considerado de centro-esquerda, também teve aí 12% dos votos, 19 cadeiras, 7 a mais. Em quinto lugar, ficou o Partido Socialista, o SP, com 9% dos votos, 14 cadeiras e menos uma. Aí em sexto ficou o partido que foi o que teve mais cadeiras novas, o maior vencedor, digamos assim, das eleições, que é a Esquerda Verde, liderado pelo Jesse Klaver, que teve aí cerca de 9% dos votos, teve 14 cadeiras, 10 a mais do que na última legislatura. Em sétimo, a gente não vai passar todos, tá, ouvintes? Fiquem tranquilos. Mas em sétimo ficou o Partido Trabalhista, o PVDA, que é um partido de centro-esquerda, que foi o maior perdedor dessa eleição. Ele teve apenas 5,7% dos votos, teve 9 cadeiras, representante e tal, mas perdeu 29. Perdeu 29 cadeiras. Por quê? Porque o Partido Trabalhista estava na coalizão de governo com o partido do Mark Rutte, né, do Mark R., o VVD. Veja, um partido de direita conservadora com um partido trabalhista na mesma coalizão. E o que acabou acontecendo? Os eleitores do Partido Trabalhista, em boa parte deles, se sentiram, digamos assim, traídos e migraram, seja para os Verdes, seja para o Democratas 66, seja até mesmo por um voto útil contra o Geert Wilders. Né? Então, assim, um Partido Trabalhista pagando preço por ter feito coalizão com partidos ligados a setores mais conservadores do país.
E muito por conta disso...
Só rapidinho, Matias. Que eu queria deixar... Assim, é uma situação que talvez alguns dos nossos ouvintes conheçam uma situação parecida, né? Um partido trabalhista pagando preço por ter feito coalizões partidárias aí. Inclusive não. Tem partido trabalhista apoiando candidato de partido que teria dado, segundo esse partido trabalhista, um golpe, mas apoia o candidato desse partido em eleições legislativas no federal e no municipal.
Eu não sei do que você está falando, Felipe. Você está imaginando um cenário aí distópico, não sei.
Enfim, faça a sua observação.
Inclusive a professora Bárbara Viz, de Ciência Política, na Universidade Livre de Amsterdão, já que eu estou lendo em um site português, então eles falam Amsterdão, o que é muito bacana. A análise dela é que justamente o sistema partidário holandês não comporta mais grandes partidos. Essas eleições indicam que houve uma redução dos grandes partidos, que ela fala que é muito mais uma questão agora da ideologia que está por cima, né?
E nesse sentido, né, dessa pulverização, digamos assim, você vai ter uma formação de blocos, né, ideológicos. A gente passou os cinco maiores vencedores, aí passamos o partido que teve mais cadeiras, maior vencedor, aí passamos o partido maior perdedor, coincidentemente foi na ordem de primeiro a sétimo, e aí vão passar os dois partidos novos, né? Em 11º ficou o Denk, que é, a palavra Denk significa pense em holandês e igualdade em turco, a mesma palavra, D-E-N-K. Nosso ouvinte já deve ter previsto, né? É um partido turco-holandês, liderado pelo Tunahan Kuzu, que teve 2% dos votos, 3 cadeiras, e em 12º ficou o Fórum pela Democracia, o FVD, do Thierry Baudet, que é um partido eurocético e que defende a e-democracia, né? Democracia direta eletrônica, né? Ou seja, você, em vez de ter aí uma Câmara dos Vereadores, todo mundo vota ali pela internet, cada habitante seria uma cabeça e por aí vai. Teve 1,8% dos votos, 2 cadeiras novas. Então, finalizando, nós temos 12 partidos com cadeiras no parlamento e pelo menos 4 partidos vão ser necessários para a coalizão de governo. O nosso brother Mark R já disse que ele tem o VVD, o D66 e o CDA, os Democratas Cristãos, na sua coalizão. Ou seja, ele precisa de pelo menos mais um partido na sua coalizão e o Partido Socialista já recusou essa coalizão. Então ele muito provavelmente vai partir para cima, vai propor ou para a esquerda verde ou para o Partido Trabalhista. E durante as eleições, antes das eleições até, né, os líderes de basicamente todos os partidos que a gente citou, todos os grandes partidos, o Democrata 66, CDA, o Trabalhista, o VVD, o Partido Socialista, a Esquerda Verde e os cristãos, disseram que eles não fariam coalizões com o PVV, o partido do Geert Wilders, o Partido pela Liberdade. Então, uma coalizão com o partido do Geert Wilders é muito improvável e romperia uma promessa de campanha do Mark R. E, além disso, poderia, inclusive, fazer com que os outros partidos eventualmente saíssem da coalizão. Né? E, para finalizar, né, novamente o comentário do nosso querido Caio Gomes, uma coisa que ficou muito marcada na discussão política por lá, que ele nos passou, e que é um feeling, né, bastante diferente, que é o seguinte: o Geert Wilders, embora ele fosse muito comparado a pessoas como o Trump ou como o próprio João Dória, né, ou seja, um outsider, né, um cara que vem com um discurso contra o establishment, né, ao contrário desses caras, ele não era um outsider, né, ele é um político profissional, ele tem 2 décadas de vida política nas costas, ele não é um vencedor, digamos assim, na vida profissional, né? O Trump e o Dória são considerados, né, os, né, milionários, são caras, né, que, no caso do Trump, bilionário, né? São caras que venceram na vida, tudo mais. Não era o caso do Geert Wilders. Então, assim, essa questão do Geert Wilders não ser um outsider, ele não ser um vencedor, acaba enfraquecendo um pouco o discurso anti-establishment dele. Porque ele tem um discurso anti-establishment estando dentro do establishment. né? Que nós temos também paralelo aqui no Brasil, né?
O cabelo dele é totalmente establishment. Sério, busquem fotos.
Depois dessa, eu encerro. Você fica à vontade para fazer mais comentários ou chamar a Vivian.
Só uma curiosidade, né? Que com a vitória do Mark R., ele é o terceiro chefe de governo há mais tempo dentro da União Europeia, só atrás do Viktor Orbán da Hungria e da Angela Merkel. Agora passamos a bola para a professora Vivian Almeida, que vai trazer perspectivas sobre o encontro do G20.
Gambito da Dama.
Olá, pessoal. Espero que tenham tido todos uma ótima semana. Vamos aqui à nossa sessão semanal sobre economia. E hoje, diferente do que eu venho falando, olha que coisa boa, a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas da reunião do G20 em Baden-Baden, na verdade, perspectivas mesmo sobre o que, por exemplo, a Lagarde vem falando e sobre como mudou um pouco a percepção, bem recentemente, nos últimos resultados, sobre os rumos da economia global. Bom, eu tenho falado constantemente aqui sobre o diagnóstico do que ficou conhecido como estagnação secular e todas as preocupações advindas aí com a eleição do Donald Trump. Como eu disse para vocês na semana retrasada, me sinto sempre na caverna do dragão falando sobre exatamente a mesma coisa há vários dias, há várias semanas. E a despeito de toda a preocupação com relação ao protecionismo, ao comércio internacional e todo aquele diagnóstico que a gente já teve a oportunidade de fazer sobre os ganhos que a globalização representou ao longo das últimas décadas e o crescimento do comércio internacional, muitas vezes, em muitos períodos acima do crescimento do PIB, a despeito dessas preocupações e sobre como isso tem sido muito debatido e analisado Em várias partes do globo, a boa notícia é que as previsões que estão sendo desenhadas melhoraram um pouco recentemente. Como a própria Lagarde falou em uma coluna no FMI, não sei se é o melhor nome, mas enfim, em uma análise que ela disponibilizou essa semana no site do FMI, é como se a gente estivesse diante de algum ponto de virada. Existe esse diagnóstico da estagnação secular, uma taxa de crescimento muito modesta, uma média de taxa de crescimento muito modesta nos últimos anos, e o que se observou é que você começou a virar um pouco a chave e agora, ao menos em termos de expectativa, você aumenta essa expectativa. É claro que, por exemplo, se eu comento para vocês que a expectativa aumentou de 3,4 para 3,6, vocês podem me dizer: bom, Vivian, projetar uma recuperação de crescimento global de 3,4 para 3,6, eu não posso dizer efetivamente que eu estou diante de uma recuperação estupenda. Mas, como a gente gosta de dizer, é como se você tivesse... na verdade, a boa notícia aí é a mudança da expectativa. É você dizer que você tem uma expectativa de um crescimento maior do que você estava projetando. E isso, em grande medida, pelo menos nos argumentos descritos, por exemplo, nessa análise que ela disponibilizou, está muito relacionado, por exemplo, ao aumento da confiança do consumidor. Outra notícia que saiu essa semana nos Estados Unidos. É claro que vocês podem dizer: bom, Vivian, você está aí há semanas criticando a política econômica do Donald Trump, enfim, sobre o que ele vem pregando e sinalizando e efetivando em alguma medida com as suas tomadas de decisões recentes, mas o fato de você sinalizar uma política fiscal mais expansionista e nesse primeiro momento nos dois aspectos que a política fiscal pode ser expansionista, tanto algum benefício tributário, alguma isenção tributária ou redução de tributos para determinados setores, quanto aumento dos gastos, então você tem aí pelas duas vias essa política expansionista, sem dúvida nenhuma, independente de uma análise crítica ou não, isso revela uma perspectiva positiva. Isso revela que ao menos os consumidores podem ter alguma confiança a mais de consumir e por outro lado, alguma parte do setor produtivo pode estar mais confiante para decidir produzir. Né? A gente em economia tem muita preocupação com a decisão desse setor produtivo e como que as suas expectativas podem ou não efetivar essa decisão. Então, quando a gente se preocupou muito, por exemplo, com o rebaixamento da nota aqui no Brasil, é claro que o fato em si já é muito ruim, muito preocupante, mas isso sinaliza muito sobre a decisão do setor externo investir aqui no Brasil. Independente do que ali naquela hora aquilo represente para ele, isso quer dizer o que vai, isso é um reflexo do que vai ser no futuro. Então, peraí, como que eu vou investir, seja capital financeiro, seja capital produtivo, como eu vou investir em um país que está sinalizando que não necessariamente tem condição de arcar com os compromissos a que se propôs? Então, quando você voltando aqui para a nossa análise, quando você sinaliza uma política mais expansionista, você está mexendo aí, em alguma medida, com as expectativas do setor produtivo de decidir produzir, ou pelo menos parte dele. E aí, na medida que você junta isso com uma análise de consumo, é uma análise em que o consumidor também revela que está mais disposto a consumir, isso auxilia diretamente na decisão desse cara de investir numa produção futura. Outra motivação para essa melhora na perspectiva do FMI foi tanto uma sinalização positiva, a sinalização de uma economia mais fortalecida do que a esperada, tanto na área do euro quanto no Japão, especialmente na área do euro no Reino Unido. E, por outro lado, você continua aí com o cenário das economias emergentes contribuindo para o crescimento, né? O crescimento, se você considera o crescimento global, as economias emergentes, elas contribuem com aproximadamente 3/4 desse crescimento, dessa trajetória, obviamente muito capitaneado por China e por Índia, mas aí a gente contribuiu um pouco com a boa notícia. Obviamente a gente não está num momento bom, né? O Brasil vive a sua pior crise econômica, isso é indiscutível, isso é um dado. Mas o último resultado do PIB, quando você abre as contas e você analisa um pouco as contas, a gente pode revelar alguma sinalização de estabilização. Então, a gente está numa situação muito ruim, mas espera-se que a gente tenha ao menos estagnado a tendência de queda. Então, isso também é uma sinalização positiva. É claro que a gente pode considerar e pode analisar vários aspectos, como, por exemplo, há uma perspectiva de que o emprego demore muito a ser retomado, enfim, diferente, por exemplo, se a gente analisa outras crises, a renda per capita, para a gente voltar, tem uma expectativa para a gente voltar aos níveis de 2013, ou seja, 4 anos atrás, a gente precisa ter uma média de crescimento de 2% ao ano para até 2025. Então, é claro que a gente tem aí problemas muito graves para considerar, mas o fato é que talvez a gente tenha passado pelo pior momento, ainda estamos nele, mas a trajetória mudou um pouco. Então, além da contribuição da China e da Índia, que aí é uma contribuição de escala mesmo, né? O crescimento desses caras é muito significativo, a gente, por nossa vez, também pode mudar um pouco a nossa contribuição negativa para os próximos anos. Ainda estamos num momento muito ruim, mas a gente pode começar a sinalizar uma mudança aí um pouco de trajetória. Para tentar tirar um pouco aí o caráter esquizofrênico da coluna dessa semana, em que eu estou falando que a gente está diante de uma boa notícia, ou pelo menos diante de uma sinalização um pouco melhor, e isso em grande medida contrastaria com o que eu venho falando há algumas semanas, principalmente sobre o caráter protecionista das políticas econômicas, em grande medida defendidas nos Estados Unidos, mas encontradas em outros países ao redor do globo. Toda essa perspectiva de melhor ora, apresenta esse senão. A questão do comércio, a questão do protecionismo e todos os efeitos deletérios que podem vir daí são a vírgula dessa história. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou falando sobre essa mudança de perspectiva, também essa semana sai a notícia da tentativa na Alemanha de você frear deliberadamente o protecionismo. Na Holanda, você também tem essa sinalização de, olha, conseguimos em alguma medida conter aqui uma onda mais intensa de conservadorismo, e aí eu estou fazendo essa relação porque costumam ser pautas conjuntas, uma eleição mais para o centro. Então você tem aí em vários lugares do mundo essas dicotomias. Você endurecer um pouco o discurso e você ter ações mais voltadas, sim, à proteção, à proteção e ao bilateralismo. E, por outro lado, outros países sendo completamente contrários e tomando medidas contra a esse tipo de evolução, né? A esse tipo de avanço nessas políticas. Então, aí, o que eu quero dizer disso tudo, claro, você tem um pouco essa notícia boa, um pouco mais acalentadora e talvez uma perspectiva de melhora, mas existe essa vírgula, existe pelo menos essa sinalização de que não é possível ainda nos despreocuparmos com os rumos internacionais. Então, se você faz um levantamento sobre as análises, sobre as políticas, a história do bilateralismo versus o multilateralismo, isso é uma agenda, isso é uma pauta, e é uma pauta, às vezes até análises bem duras, comparações com períodos pré-Primeira Guerra Mundial, por exemplo, onde a proteção das nações acabou tendo como consequências muito graves da guerra e em termos humanitários. Então você tem até análises muito duras que revelam uma preocupação a despeito aqui de todas as teóricas boas notícias que eu estou trazendo essa semana. O ponto que é colocado no debate talvez, enfim, a maior dicotomia das análises econômicas sobre o que você tem ou não que investir ou considerar, né, como ponto focal da determinação do seu crescimento, é se você olha a demanda ou se você olha a oferta. Então, eu comecei falando que talvez os anúncios sobre políticas fiscais expansionistas nos Estados Unidos possam revelar essa melhora, né, dessa perspectiva, e isso contribuiria para o aumento do crescimento econômico global, mas você pode olhar para uma outra perspectiva e falar, bom, mas talvez essa não seja a melhor forma. Talvez olhar a demanda, olhar o que os indivíduos sinalizam como desejável para as suas decisões de consumo, né, que foi o que eu comecei falando nessa coluna, talvez essa não seja a forma mais sustentável de promover crescimento. E dentro dessa agenda de olhar talvez menos para a demanda e olhar para a oferta, você tem aí um ponto central que é uma agenda, inclusive, muito comum aqui no Brasil, que é olhar a produtividade. Então, aliado à agenda, enfim, da globalização, do comércio e de todos os efeitos benéficos que a manutenção dessa agenda promove, você também pode pensar que investimentos em infraestrutura, que é uma agenda super positiva e que traz efeitos muito consideráveis em termos de produtividade, também encontram espaço nessa discussão. Então, aí a gente começa, a partir dessa boa notícia, começar a discutir que é outro, que é talvez o ponto mais central das análises econômicas. Olha, eu sei que eu tenho um objetivo, eu sei que o objetivo das nações é crescer, né, crescer e se desenvolver, que eu já tive a oportunidade de falar, são coisas diferentes, não necessariamente iguais ou com exatamente os mesmos determinantes, mas como crescer é uma grande questão. E toda a forma de condução de política econômica revela as escolhas dos gestores de política pública. Então, eu começo falando na coluna de hoje sobre a demanda, sobre como olhar a demanda, e termino agora falando em que medida aumentar a produtividade, olhando para a oferta, pode ser uma agenda positiva. Bom, mais uma vez, sempre ótimo fazer essa coluna com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Peço desculpa por não ter enviado nas duas últimas semanas a dica. Eu fiquei bem triste de não ter feito isso, mas retomando um pouco, falando sobre expectativas positivas e levantando, né, essa bola sobre comércio, sobre vantagem comparativa, sobre produtividade. Tem um livro que, na verdade, eu gosto muito desse livro. Esse livro não é unanimidade, mas ele me marcou porque eu passei a buscar uma agenda de pesquisa quase que a partir desse livro. E é um livro muito interessante porque é de um cara que metade da academia, né, conheceu como um cara muito, um expoente da macroeconomia, e por outro lado, uma outra literatura conhece ele como um cara que busca a promoção do desenvolvimento sustentável, que cuida de questões relativas à pobreza e desigualdade. Então é muito interessante você ver isso dessa forma. Agora, sem mistério, o nome do livro é O Fim da Pobreza e o autor é o Jeffrey Sachs. Sachs. Então ele tem aí essa dupla missão, né? Tanto de apresentar a economia pela macro, mas também olhar para esse outro lado. E, enfim, quem tiver a oportunidade de ler, ou se já tiver lido, ele cuida muito desses aspectos mais microeconômicos sobre pobreza e desigualdade. Um abraço e até semana que vem.
Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última quarta-feira, dia 15 de março. Ataque suicida contra Palácio de Justiça da Síria deixa pelo menos 30 mortos e 60 feridos em Damasco.
No caso, foi por conta do, muito provavelmente, do sexto aniversário do início da Guerra da Síria, né? A data considerada o início da guerra, o dia 15 de março de 2011. Então, no dia 15 de março, na quarta-feira, nós tivemos esse ataque suicida. Um terrorista com... Ele estava uniformizado, estava armado, inclusive. Ele ia ser revistado. E aí, quando ele foi ser revistado, ele entrou correndo no hall do Palácio de Justiça e se detonou, né, deixando aí pelo menos 31 pessoas mortas, outros 60 feridos, inclusive feridos graves, ou seja, o número de mortos pode, no fim das contas, aumentar ainda. Nesse tema ainda, nós também tivemos ataques à bomba em Damasco contra dois ônibus de peregrinos xiitas que estavam estacionados em frente a um cemitério. Isso deixou pelo menos 44 mortos e 120 feridos. E no sábado nós também tivemos um ataque à bomba contra peregrinos xiitas vindos do Iraque, que deixou pelo menos 74 mortos. Em ambos os casos, os ataques foram reivindicados pelo Tahrir al-Sham, que é um grupo ligado a antiga frente al-Nusra, né, antiga Al-Qaeda no Iraque e na Síria, né, que aí tem uma discussão, né, você tem uma constante mudança de nomes. E aí, isso é um lembrete bem claro, né, do que a gente sempre costuma falar. Os maiores vítimas do conflito na Síria e no Iraque, né, os maiores vítimas do terrorismo, não são não é o Ocidente, ao contrário do que a gente pode pensar, são principalmente os muçulmanos xiitas, né, lembrando que tem um forte caráter sectário nas guerras no Oriente Médio, que a gente sempre comenta nos programas. Se você é um nosso ouvinte recente e novo, fica a sugestão aí para ouvir os outros programas. E também no Oriente Médio, a gente tem o break news do Oriente Médio, já dando um spoiler, mas ainda no início da semana no Oriente Médio, na segunda-feira, a Procuradoria do Egito autorizou a libertação do ex-ditador Hosni Mubarak, que está preso em um hospital militar. Ele cumpriu sentença de 3 anos de prisão por corrupção, porém foi inocentado de responsabilidades pela morte de mais de 100 manifestantes nos protestos de 2011. Ele poderá voltar para casa assim que os médicos derem alta. Muito provavelmente houve um acordo aí em que ele não vai receber alta, né? Ele vai ficar no hospital militar até o fim da vida, muito provavelmente não será solto, mas foi inocentado do ponto de vista jurídico, mas o simbolismo, digamos assim, dele indo para casa é um pouco mais improvável, porém não é impossível. Bom deixar isso claro. E eu considero uma grande injustiça no caso do Mubarak, porém já explicamos aqui, ele jamais seria condenado, porque aí ele teria que ser condenado à morte, e ele jamais seria condenado à morte pelo Al-Sisi, né, no governo do Al-Sisi, outro, um general, no caso, Mubarak era da Força Aérea, mas ambos das Forças Armadas Egípcias, aí que se vê aí como guardiãs, digamos assim, do panarabismo nacionalista egípcio.
Seguimos na quarta-feira, quando a Venezuela acusou o secretário-geral da OEA de intervenção e diz que ele é líder da oposição ao diálogo. Lembrando que é o mesmo cara que chamou o Nicolás Maduro de ditadorzinho.
Isso, que foi até título do programa. Mas o que aconteceu? O Almagro, né, na terça-feira, disse que pode convocar uma votação para suspender a Venezuela da OEA caso a Venezuela não convoque eleições, liberte opositores e altere a composição da justiça e do órgão eleitoral em até 30 dias, né? Já que nós temos aí um grande impasse dentre as instituições e os poderes venezuelanos. Já o governo, só para, né, fechar, né, o Almagro disse que a Venezuela, abro aspas, está violando todos os artigos da Carta Democrática. Suspendê-la é o esforço e o gesto mais claro que podemos fazer nesse momento pelo povo do país, pela democracia do continente, pelo seu futuro e por justiça. E aí, o Ministério de Relações Exteriores da Venezuela rechaçou, dizendo que isso é uma intervenção internacional em assuntos internos e que o Almagro é um líder da oposição ao diálogo. Veja, ele não é um líder da oposição. Ele é um opositor ao diálogo, né? E aí rechaçou aí essas declarações. Ainda em relação à Venezuela, nós tivemos no Rio de Janeiro, encontraram, né, uma grana de bolívares venezuelanos, cerca de 40 milhões de bolívares, na favela do Caju. E inclusive isso antecipa aí, né, antecipa de leve, digamos assim, o nosso menino Neymar. Já depois vocês vão entender um pouco melhor. Mas no caso foram encontrados 40 milhões de bolívares e a Polícia Civil do Rio investiga que esse dinheiro seria usado para a compra de AK-47, de fuzis AK-47, vindos da Venezuela. Né? Quem disse isso foi o delegado André Neves. Ainda na Venezuela, o Vontade Popular, que é o partido do Leopoldo Lopes, né, que é o líder da oposição violenta ao Maduro, disse que o partido conseguiu a quantidade de assinaturas necessárias para a revalidação da legenda, conseguindo aí a assinatura de pelo menos 0,5% do eleitorado em 12 dos 23 estados, que aí dá 97.520 pessoas. E aí, ainda na nossa fronteira norte, indo agora para a Colômbia, apenas passando aqui, o vice-presidente colombiano, o Germán Vargas Lleras, que não é do mesmo partido que o presidente Santos, né, ele, vice-presidente, apresentou a sua renúncia ao Senado para poder concorrer à presidência em 2018. As eleições serão realizadas em 28 de maio de 2018 e ele precisava renunciar até um ano antes para poder ser candidato. Ele que é neto de um ex-presidente, o Carlos Lleras Restrepo, governou de 1966 até 1970, e ele também foi ministro do interior. No caso, o Juan Manuel Santos, como chefe de Estado, escolhe o novo vice-presidente. E aí ele escolheu o general da reserva, Oscar Naranjo, que foi diretor da polícia e membro da equipe de negociação de paz do governo com as Farc. Ainda em relação às Farc, o Senado colombiano aprovou na segunda-feira a reforma constitucional que cria um novo sistema de justiça, o sistema de justiça de transição, né, com os tribunais especiais. A gente já passou bastante por isso aqui, recapitulamos, né, como vai ser o acordo de paz entre Farc e governo colombiano. Ainda em relação às Farc, o embaixador de Cuba na Colômbia, o José Luiz Ponce Carabajo, ofereceu em nome do governo cubano 1.000 bolsas de estudo de medicina. 500 irão para ex-membros das Farc e 500 irão para o governo colombiano distribuir da maneira que achar melhor. Essas bolsas de estudos serão concedidas por 5 anos, 200 a cada ano, e começam agora em setembro de 2017. Os que forem selecionados já poderão iniciar esse ano letivo. Segundo o jornal colombiano El Espectador, os cursos de medicina na Colômbia são entre os mais caros do sistema superior, e na Universidade de Los Andes, que seria uma das mais importantes do país, a matrícula, apenas a matrícula, custa mais ou menos R$21 mil. Então aí o governo colombiano fazendo esse gesto de aproximação, tanto, né, em relação às Farc, como ao processo de paz, como ao governo colombiano. E para fecharmos, o Juan Manuel Santos pediu desculpas na terça-feira, né, por ter sua campanha ter usado 400 mil de doação irregular da Odebrecht em 2010. Abro aspas: "Lamento profundamente e peço desculpas aos colombianos por esse fato vergonhoso que nunca deveria ter acontecido e da qual acabo de saber. Peço aos envolvidos que esclareçam o mais rápido possível essa atuação inaceitável." E o Papa Francisco vai realizar uma visita oficial à Colômbia em setembro como missionário da reconciliação. Ele estará na Colômbia entre 6 e 10 de setembro, vai se encontrar com indígenas, com pobres, com vítimas do conflito e com pessoas que fizeram parte das negociações de paz. E o presidente Manuel Santos disse que o Papa, além de muito bem-vindo, ele é um construtor de pontes e não de muros, dando aí uma alfinetada no Trump.
Notícia de ontem, dia 16 de março. Explosão de carta-bomba deixa um ferido na sede do Fundo Monetário Internacional em Paris.
Nós temos agora algumas notícias em relação à França. A primeira foi dessa carta-bomba que deixou uma funcionária do FMI ferida nas mãos e no rosto. Uma carta-bomba também foi enviada ao Ministério das Finanças alemão, em Berlim, que era endereçado ao ministro das Finanças, o Wolfgang Schäuble, e o remetente de ambas as cartas-bombas foi o grupo grego anarquista Conspiração das Cédulas de Fogo. As cartas-bomba vieram da Grécia. O vice-ministro grego da... Espera aí que meu microfone deu uma... Eu vou segurar na mão, já está acabando mesmo. Segundo o vice-ministro grego da Defesa Civil, o Nikos Toskas, o grupo muito provavelmente agiu em protesto ao FMI e à Alemanha por considerarem que são duas instituições, né, que são as principais credoras aí da dívida grega, da crise grega. Então, confirmando que os explosivos vieram da Grécia. Ainda na França, nós tivemos um tiroteio que deixou pelo menos 3 pessoas feridas em uma escola de ensino médio na cidade de Grasse, no sul da França. O colégio se chamava Tocqueville. Os três feridos são o diretor do colégio e dois estudantes. O diretor do colégio, o Hervé Pizinat, foi considerado um herói, porque ele deu praticamente um tackle no estudante que estava atirando. O estudante que estava atirando teria sido motivado por briga entre alunos, e ele era fascinado pelo massacre de Columbine, por outros episódios semelhantes nos Estados Unidos. Lembrando que ele estava com um rifle, duas pistolas e duas granadas, e não é tão fácil assim você ter acesso a armamento na França. E depois o estudante, digamos assim, ou criminoso, né, ou terrorista para alguns, se preferirem, foi identificado como Kylian Barbey, de 17 anos. Ele é um cidadão francês, de origem tradicional francesa, ele não é um migrante, não é um muçulmano, e ele é filho de um político que era da Frente Nacional, o Frank Barbey, que atualmente é vereador do partido Rally pela França, né, Juntos pela França, que é um partido que, segundo seu próprio programa, luta contra a globalização, o federalismo europeu e a imigração, e atualmente ele apoia o Fillon, o pai do atirador, apoia o Fillon. O Fillon, que foi indiciado na terça-feira, dia 14, por desvio de recursos públicos, né? Aí mais um capítulo da novela sobre ele ter cargos fantasmas para sua esposa, né? O Penelope Gate. E aí isso certamente também vai afetar a imagem da sua candidatura, já que ele era apoiado por esse político, que é o pai do atirador de 17 anos, teria sido motivado por briga entre alunos.
Breaking News! Síria diz ter derrubado o avião israelense após ataque. Israel nega.
Na sexta-feira, né, hoje, na madrugada, né, de quinta para sexta, aqui no Brasil, diversos aviões israelenses fizeram ataques dentro da Síria contra alvos, segundo o governo israelense, alvos do Hezbollah, e baterias antiaéreas. E responderam a esse ataque, baterias antiaéreas sírias, responderam a esses ataques, e também tivemos um míssil que foi lançado contra o território de Israel, e o governo sírio alega que derrubou um dos aviões militares israelenses. Israel negou a informação, e aí é bom a gente lembrar uma coisa, né? Porque o nosso ouvinte, ele pode ouvir e pensar, poxa, mas como assim os israelenses vão lá atacar um alvo dentro da Síria, assim, como sem mais nem menos? Síria e Israel... do ponto de vista jurídico, são dois países que estão em estado de guerra, tá? Eles estão em estado de guerra basicamente desde a Guerra dos Seis Dias, e isso nunca foi interrompido, né? Nós tivemos aí cessar fogo, tivemos, né, uma tolerância mútua no final da década de 90, início dos anos 2000, quando chegou-se a iniciar um processo de negociação para um acordo de paz permanente, mas Israel e Síria estão em estado de guerra ininterrupto. Então, por isso que Israel, né, esse tipo de hostilidade é, digamos assim, não vou dizer normal, mas faz parte, digamos assim, contra ataques contra alvos do Hezbollah dentro da Síria. E lembrando, né, que o Hezbollah é considerado a principal ameaça pelo governo israelense, né, que diz que a guerra contra o Hezbollah não é uma questão de se, é uma questão de quando.
Felipe, o nosso menino, pelo terceiro ano seguido, né, desde que ele está na Espanha, ele força a suspensão para não perder o aniversário da irmã.
A irmã que tem uma tatuagem do próprio rosto.
Do próprio rosto, e a irmã que ninguém sabe o nome, ela é irmã do Neymar.
Exatamente.
Então, vamos chamar ele.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
O que temos de menino Neymar essa semana, Felipe?
O menino Neymar dessa semana vai pro pessoal aí do G1, né, um abraço pra minha querida amiga e nosso ouvinte Letícia Macedo, mas no caso o G1 do Rio, especificamente.
Um abraço pra minha amiga Carol Moreno também, que trabalha no G1 daqui.
Mas por quê, né? Porque o G1 fez a matéria sobre a Polícia Civil do Rio ter achado os 40 milhões de bolívares E aí o G1 disse que aquela grana era equivalente a 12 milhões de reais. E aí, de novo, teve gente mandando essa notícia pra gente como uma prova aí da conspiração que o Maduro falou, né? De que os bolívares estão sendo distribuídos pelo mundo, tem depósitos cheios de bolívares na Ucrânia, alguma coisa assim, né? Nós já tivemos episódios anteriores parecidos. E aí, né, pô, 12 milhões de reais é bastante coisa. Só que assim, o pessoal do G1 não se deu o trabalho de ver que 12 milhões de reais é na cotação oficial, que é uma cotação fictícia. Na cotação real, são 12 mil reais aquela grana. Né? 12 mil reais, você compra a AK-47, você não fragiliza a economia de um país, alguma coisa assim. Então, fica, né, então assim, poderia colocar os duas cifras, mas colocando só 12 milhões de reais, tá parecendo que, né, tem lá 12 milhões de reais no Morro do Caju, quando não, é 12 mil, muito provavelmente, segundo a Polícia Civil, para comprar com a 47, pagar armamento, alguma coisa assim. Lembrando, como a gente falou no caso do Paraguai, também tem a questão do narcotráfico. Então, menino Neymar, aí vai o pessoal do G1 do Rio.
E mudando a editoria, né, mas não pode passar batido também, o Globo Esporte aqui de São Paulo fez uma matéria com um tom xenófobo em relação à cobertura do Glory of Heroes, que é um evento de artes marciais da China que foi realizado no Ibirapuera. Eu inclusive tuitei em relação a isso no Twitter, e a Camila Silva, que foi a repórter, né, que fez essa matéria, inclusive se retratou comigo e também publicamente em relação ao tom que acabou ficando a matéria, com enfatizando a pronúncia dita incorreta do sino brasileiros, o uso do Oriental Riff também, que é um estereótipo musical que não tem nada a ver com a cultura asiática, enfim. Mas a Camila reconheceu o erro e bola pra frente, né? Passemos agora para os nossos peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
É um forte candidato pro peão isolado do ano, né, Felipe?
O peão isolado vai pro Erdogan, né, que essa semana chamou todo mundo de nazista, né? Todo mundo que não concorda com ele, ou todo mundo que faz alguma coisa que ele discorda, todo mundo que, enfim, respira, é nazista, né? São práticas nazistas, é nazista, a Merkel é nazista, a Holanda é nazista.
Você é nazista, ele tá chamando todo mundo de nazista.
Eu não sou, não. Mas, enfim, pra ele, né, todo mundo é nazista, então, vamos, né, tá aí, peão isolado, por Erdogan, todo mundo é nazista.
Inclusive o Felipe Aoli mandou pra gente uma montagem do Erdogan, seria uma capa de livro, né? Que Everyone I Don't Like is Hitler, A Child's Guide to Political Discussion. Ou seja, todo mundo que eu não gosto é o Hitler, um guia infantil para discussão política. E o peão promovido...
Peão promovido vai para o Mark R, né, o Mark Ruth, Marcão aí, reeleito para ir mais um mandato, provavelmente vai formar aí uma coalizão de governo, né, mas enfim, venceu a eleição, então tá aqui, peão promovido.
Bem, passamos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes nesse final de semana?
Então, nessa semana nós tivemos o anúncio de que o venezuelano Ilish Ramírez Sánchez, né, também conhecido como O Chacal, Carlos O Chacal, depois de 43 anos de um atentado em Paris, né, ele será julgado na França por um tribunal especial. Ele foi uma figura... muito simbólica, né, do período ali do De Gaulle, na Guerra da Argélia, enfim, do período posterior também, né? Então, a minha sugestão, a minha dica cultural é O Dia do Chacal, Para quem quiser, tem o filme, para quem quiser, tem o livro, né? O livro foi um dos primeiros best-sellers aí do Frederick Forsyth, e os dois são muito bons. Então fica aí a minha sugestão, O Dia do Chacal, já que ele vai ser julgado com algum atraso, né? Mas vai ser julgado 43 anos depois.
Bem, e aproveitando a notícia também do Michael Kay, o vizinho nazista, esse sim, do Lucas, lá em Minnesota, eu indico o filme O Aprendiz, de 1998, protagonizado pelo Ian McClane, no qual ele faz um fugitivo nazista, né? um general, um oficial nazista que se muda ali para a costa leste dos Estados Unidos, e um vizinho dele, adolescente, acaba descobrindo e fica chantageando ele. O roteiro é baseado no conto O Aluno Inteligente, que faz parte da coletânea do Stephen King, chamada Quatro Estações, na qual outros dois contos dessa coletânea viraram filmes depois. Um deles é Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que deu origem a Um Sonho de Liberdade, e O Corpo, que deu origem ao Conta Comigo. Então, recomendo o livro também, Quatro Estações, do Stephen King. E ontem, a minha esposa Maíra levou os seus alunos no Museu da Imigração, que foi reaberto em 2014, e eles estão lá com uma exposição muito interessante relacionada à culinária, e como eu e o Felipe, a gente gosta de comer, fica a dica aí.
O que o senhor está insinuando?
Estou insinuando que a gente é bom de prato.
Tá.
É só isso. Tá. Principalmente se for paçoca. mas fica aí a dica dessa exposição temporária Migrações à Mesa, e também ao acervo do Museu da Imigração, que fica entre os metrôs Brás e Bresser aqui em São Paulo, aberto de terça a sábado das 9 às 17 horas e domingo das 10 às 17 horas também. Os ingressos são de R$6 e R$3 para estudantes, idosos, professores da rede estadual aqui, enfim, e gratuito aos sábados. Então você pode entrar lá no www.museudemigração.org.br para saber mais informações. Felipe, considerações finais?
As de sempre aí, agradecer todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos prestigia. Sigam o Xadrez Herbal nas mídias sociais, mandem seus pitacos, seus comentários, suas sugestões, suas críticas. Tenham todos um bom fim de semana, para quem ouviu o programa ainda hoje na sexta. E é isso, né? Amo vocês.
E ouçam o Zé no rádio a partir da próxima segunda-feira, estreia aqui da Central 3. E hoje a música de encerramento tem a ver com uma efeméride pessoal minha. Afinal, exatamente hoje, há 40 anos, o meu pai chegava em São Paulo. Segundo ele, ele veio com uma mala e hoje ele tem três. Referência a mim, a minha irmã e o meu irmão. Então, por conta disso, eu vou tocar uma música que me lembra muito ele. Justamente esse movimento migratório. É a Chimarrita... Chamarita Pal Que Se Va, de Alfredo Zitarrossa, que foi lançada no ano seguinte que meu pai chegou em São Paulo, no álbum Guitarra Negra, que é a obra-prima desse compositor uruguaio, e fala justamente dessa questão de deixar o pago e se mudar para a cidade, mas nunca esquecer do que deixou para trás. Então encerramos o programa com Alfredo Zitarrossa cantando para Pal Que Se Va.
No te olvides del pago si te vas pa la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito ya pitas como el que más. No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.